Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael e ouvintes do programa Conciliando. É isto mesmo, Rafael. Para resolver conflitos ou problemas que batem às portas do judiciário, não é necessário obrigatoriamente que se espere uma sentença, uma solução imposta pelo próprio Poder Judiciário por meio de seus juízes e tribunais. E por isso que existe esse programa como uma verdadeira política pública que busca sensibilizar, conscientizar, incentivar e fomentar a ideia de que um acordo, de que uma solução de consenso, de que aquilo que nós chamamos tecnicamente de uma solução autocompositiva pode ser eficiente, rápido e, acima de tudo, pacificador para se solucionar um caso, uma demanda, enfim, um problema que chega ao Poder Judiciário. E é esse o nosso papel aqui com o programa Conciliando, de modo que aqui estou tentando contribuir com os nossos ouvintes nesse sentido e atendendo a finalidade do nosso programa.
Exatamente, doutor Rogério. Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
A gente abre o giro com uma informação do Fórum Trabalhista de Guarulhos, em São Paulo. Por lá, já começou a décima fase da Semana da Conciliação Itinerante. Atender a demanda por audiências de conciliação, mediadas por conciliadores e equipe especializada fora das varas, nos fóruns fora da sede, é a proposta do projeto do TRT da 2ª Região, com sede na capital paulista. As semanas expandem a política de pacificação de conflitos para além dos 5 SEJUSCs instalados nos fóruns Rui Barbosa, Zona Leste, Santos e Zona Sul, facilitando assim quem precisa buscar a conciliação de outros pontos da região. Doutor Rogério, uma medida que ajuda a popularizar o acesso aos métodos conciliatórios, não é mesmo?
Olha, Rafael, eu tenho dito aqui reiteradamente que um dos tribunais que exerce o papel de vanguarda nesse movimento pela conciliação e no fomento aos métodos autocompositivos é o TRT da 2ª Região. Eles têm lá uma estrutura muito bem montada, muito bem organizada, já ganharam prêmios em função disso, sob a coordenação da desembargadora Cândida Leão, e vem trabalhando nesse modelo, nesse projeto do SEJUSC itinerante. Na verdade, e apenas para que o ouvinte entenda um pouco melhor, este movimento de instalação de centros judiciários de conciliação começou na Justiça do Trabalho de forma mais efetiva em 2016, a partir da Resolução 74 e das iniciativas da gestão até então responsável pela Política Nacional de Conciliação na vice-presidência do TST/CSJT. Então, de modo que para nós é um fenômeno novo, os SEJUSCs, os centros de conciliação, algo que já vinha sendo praticado e instalado, enfim, e observado na Justiça Estadual e Federal, teoricamente desde 2010, com a Resolução 125 no CNJ. Então, nós, a Justiça do Trabalho, chegou um pouco depois nesse programa. E o primeiro passo nessa política de instalação de centros de conciliação, de SEJUSCs, inclusive recentemente, apenas para chamar a atenção do ouvinte, o atual ministro vice-presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior da Justiça do Trabalho, que é o gestor nacional da conciliação, o ministro Renato Paiva, esteve inaugurando mais um centro de conciliação, mais um SEJUSC, no caso o SEJUSC de Manaus, né, que fica na capital do Amazonas, portanto, do TRT da 11ª Região. De modo que a instalação de SEJUSCs, ela começou e vem se desenvolvendo predominantemente nas capitais, né? Então são poucos os tribunais que partiram para um processo de interiorização de SEJUSCs e instalando centros de conciliação para além das capitais. E um exemplo disso é a 15ª Região, que tem atuação no estado de São Paulo, com exceção da capital e litoral, que é de responsabilidade do TRT, exatamente da 2ª Região, sobre o qual estamos conversando aqui. Então, para ir além em termos de política de instalação de centros de conciliação, para ir além das capitais, nós temos dois caminhos. Ou nós partimos para a interiorização, que é uma tendência de alguns tribunais, que é o exemplo emblemático a 15ª região, e nós temos noticiado isso aqui, tem promovido instalação de sejusques em várias localidades do interior do estado de São Paulo. Ou nós partimos, além da interiorização, para a itinerância. Então, ou seja, que é um outro modelo que permite levar a política do Sejusque ao jurisdicionado que não está na capital do estado, de modo que essa medida, esse projeto do TRT da segunda região, é exatamente envolvendo o Sejusque itinerante, no qual aquela estrutura do Centro Judiciário de Conciliação, envolvendo aí os conciliadores, os magistrados, os gestores, os responsáveis secretários de audiência, se deslocam para determinado fórum, que não localizado na capital, para estar promovendo audiências realizadas dentro do formato e da dinâmica que é observado nos centros de conciliação.
Exatamente, doutor Rogério. A gente segue com uma notícia da empresa Rino Transportes, que se comprometeu a pagar aproximadamente R$ 6 mil de multa e a não dispensar empregado que se candidatar ao sindicato ou à associação da categoria desde o momento da candidatura até um ano após o fim do mandato. Essas condições fazem parte do acordo judicial assinado na segunda vara do trabalho de Rondonópolis, em Mato Grosso, em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho contra a empresa de ônibus por ato antissindical. Na conciliação, a Rino Transporte concordou em não agir de forma a perturbar, dificultar ou atentar contra o livre exercício dos direitos sindicais e de não praticar qualquer tipo de represália ou de ato discriminatório, em especial a dispensa, contra seus empregados ou contra os sindicatos, por motivo de filiação ou atividade sindical. Em caso de descumprimento dessas obrigações, a empresa pagará multa de R$ 5 mil a cada item violado e a cada trabalhador prejudicado. Doutor Rogério, é um direito do trabalhador, não é mesmo?
Sem dúvida. Agora, nós não podemos negar que, como temos noticiado aqui, e eu não posso perder a oportunidade de parabenizar o Ministério Público por essa sensibilidade e essa compreensão de que é possível, mesmo nas questões que lhe são afetas, envolvendo temas inegavelmente sensíveis, né? Ou seja, quando tratamos aí de interesses transindividuais, muitas vezes estamos lidando com assuntos que são de grande sensibilidade e relevância, como, por exemplo, segurança e saúde no trabalho, como, por exemplo, tutela dos interesses do menor, enfim, e mesmo esses aspectos que estão considerados aqui, né, envolvendo atos discriminatórios ou atos antissindicais, objeto desse caso. O fundamental é entendermos que, não obstante a sensibilidade dessas matérias, é possível encontrar uma solução autocompositiva que também pode ter um caráter pedagógico para aquele quanto ao qual se sustenta uma determinada conduta ilícita, independente de qualquer juízo de culpa. E esse é um aspecto importante, né? Se, por um lado, nós temos percebido a sensibilidade, a boa vontade, a racionalidade, o bom senso do Ministério Público em soluções como essa, por outro lado, não podemos perder de vista que isso não quer dizer necessariamente, essas soluções, o estabelecimento de um juízo de culpa, até porque nós estamos falando de uma solução que não é fruto de uma decisão judicial, ou seja, uma solução negociada.
E para concluir nosso giro, vamos falar do índice de conciliação na Vara do Trabalho de Caldas Novas em 2017, que foi 59,7%, acima da média regional. O desempenho foi elogiado pelo desembargador corregedor Paulo Pimenta durante correição realizada na unidade. Outros destaques da vara foram a inexistência de pendências processuais acima do limite legal e a manutenção do prazo médio de entrega da prestação jurisdicional abaixo de 90 dias nos processos submetidos ao rito sumaríssimo, segundo apontou o magistrado. O corregedor observou ainda que as atividades da Secretaria da Vara estão sendo bem desempenhadas pela equipe de servidores, com regular impulsionamento dos processos e observância dos prazos legais, e para parabenizou toda a equipe da unidade pelo comprometimento e eficiência no desempenho de suas atribuições. Esse tipo de reconhecimento ajuda servidores e magistrados a continuarem com esse trabalho, não é, doutor Rogério?
Sem dúvida nenhuma. O TRT da 18ª Região já é um tribunal que tem sido vanguardista e tem investido bastante nos métodos autocompositivos. Não por acaso é considerado referência num determinado modelo de centro judiciário de conciliação que funciona especificamente na capital do estado de Goiás, em Goiânia, no Fórum Trabalhista de Goiânia. E, por um lado, né, termos aí uma unidade judiciária que alcança esse índice dentro desse tribunal não é algo que deva ser considerado espantoso, e sim algo que faz parte dentro de uma lógica e de um espírito mais amplo de forma de prestação jurisdicional. Por outro lado, Rafael e caros ouvintes, percebam aqui como que a coisa é sistêmica, né? Ou como uma coisa puxa a outra, né? Repare aí, nós temos uma vara que tem um elevadíssimo índice de conciliação, né? Assim, não só acima da média regional, mas acima da média nacional, e que tem uma série de repercussões no seu funcionamento enquanto órgão de prestação jurisdicional e, por que não dizer, de prestação de um serviço de natureza pública, né? Quer dizer, a conciliação avança, a execução vai bem, a vara está com seus processos em dia, seus atos processuais todos em dia, a vara seguramente está em ordem, né? Seguramente não é aquela vara, primeiro porque é PJE, né? Mas não é aquela vara que a gente chega no balcão, chega a dar um desânimo de ver a bagunça que é as mesas dos servidores cheias de processos, cheias de papel, cheias de petição para juntar, cheia de pendência, né? E eu digo isso, então imagino que seja uma vara que dá gosto de chegar no balcão, não por conta do PJE, que já elimina o papel, mas por conta do ambiente e do espírito, né? Então, que predomina, e isso é um círculo extremamente virtuoso, né? Quando eu digo que uma coisa puxa a outra, porque seguramente nós também lá teremos servidores mais entusiasmados, mais engajados, mais comprometidos, mais satisfeitos, que estão seguramente em melhores condições de atender da maneira mais adequada o cidadão que bate as portas do Poder Judiciário. Portanto, está de parabéns à 18ª Região e, mais especificamente, os magistrados e servidores responsáveis pela Vara do Trabalho de Caldas Novas, localizada no estado de Goiás.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o desembargador Ricardo Martins Costa, do TRT da 4ª Região, sobre o evento Fim de Tarde. Não saia daí, o programa Conciliando volta já.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Vamos conversar com o desembargador Ricardo Martins Costa sobre o evento Fim de Tarde, que vai ocorrer no TRT da 4ª Região. Desembargador, seja muito bem-vindo.
Eu agradeço e cumprimento os ouvintes do programa Conciliando.
Para começarmos, o senhor poderia descrever como será esse evento, que é voltado à Política Nacional de Mediação e Conciliação?
Faz parte, na verdade, aqui na Escola Judicial da 4ª Região, nós temos um programa chamado Fim de Tarde, né, que acontece nas quintas-feiras e normalmente sobre temas de interesse da magistratura e dos servidores aqui da 4ª Região. E esse Fim de Tarde em específico vai tratar exatamente da Política Nacional da Conciliação. É um programa que vai reunir juízes, servidores e focado, né, nos advogados que atuam na Justiça do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, com o objetivo exatamente de esclarecer a Política Nacional de Mediação e Conciliação.
Desembargador Ricardo, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar conversando com o senhor aqui no nosso programa Conciliando e faço questão de registrar para que todos os nossos ouvintes saibam que o TRT da 4ª Região tem procurado avançar muito, com muito empenho e engajamento dos seus gestores da conciliação, tendo aí no desembargador Martins Costa um grande entusiasta que tem se empenhado e trabalhado bastante para isso, e eu sou testemunha desse empenho e desse trabalho que, junto com outros colegas da 4ª Região, tem sido realizado. Mas eu pergunto ao senhor, desembargador, para que os nossos ouvintes entendam um pouco melhor, qual é a importância que tem a realização de um evento como esse para promover, divulgar, sensibilizar e conscientizar as políticas judiciárias de conciliação? Lembrando aqui que é o primeiro regional que promove um evento dessa natureza, ou seja, procura levar essa discussão da porta para fora, trazendo para o diálogo a sociedade e mais especificamente a advocacia. Qual a importância que o senhor enxerga nesse tipo de evento e como isso pode contribuir com o avanço das políticas de conciliação?
Esse evento faz parte de uma série de atividades que o NUPEMEC, em conjunto com a Escola Judicial, inclusive seguindo aqui, instituindo o Plano Nacional da própria Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E esse evento tem um foco bem definido, né, que primeiro vai ter uma palestra, né, do professor Rogério Neiva, né, que vai tratar exatamente, dar esclarecer como anda, né, todo o plano, toda a política nacional de mediação e conciliação da Justiça do Trabalho. Depois vai ter um ciclo de debates, e aí é o interessante que desde o início no PMEC tem focado aqui em uma mudança de mentalidade dos juízes e dos advogados sobre a política nacional de conciliação e mediação. Desde o início, uma participação efetiva da OAB, e aqui em particular, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos duas entidades que representam a advocacia que atua na Justiça do Trabalho, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas, chamada AGETRA, né, onde atuam mais, participam mais advogados reclamantes, e uma sociedade de advogados de empresa. E essas duas entidades estarão representadas por seus presidentes, junto com a MATRA, né, uma visão dos juízes, a visão dos advogados, e da ABRAT, o representante da ABRAT, da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, exatamente depois da palestra do professor Rogério, né, discutindo a conciliação, compreendendo, né, o plano, o foco da Resolução 174, para que se, com esse objetivo, né, mudança de mentalidade, né, da Justiça do Trabalho. Porque nós perdemos muito, Rogério, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, o foco da conciliação. Tornamos o processo do trabalho um pouco, eu diria, burocrático demais na sua audiência, e a conciliação foi perdendo ao longo do tempo a efetividade. Graças agora aqui ao fomento e à implantação da resolução e de toda essa política que o senhor, inclusive, levando à frente aqui em todo o país, o nosso objetivo é esse, é discutir, né, e colocar a conciliação no seu devido lugar no processo de trabalho aqui no Rio Grande do Sul.
Muito bem, desembargador Ricardo. Eu aproveito aqui publicamente perante os nossos ouvintes para agradecer o convite e dizer que é uma responsabilidade muito grande estar atendendo este tipo de solicitação e estarei fazendo o máximo para atender as expectativas. E também não posso mais uma vez perder a oportunidade de registrar que é fundamental este tipo de iniciativa que abre e amplia o diálogo. Nós temos nos empenhado muito, né, eu digo nós, e me refiro aí a todos os gestores das políticas de conciliação, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito local, mas talvez, e aí faço uma meia-culpa, e de forma até compreensível, dado o volume de demandas que temos, né, considerando inclusive o tempo que ficamos para trás comparativamente com outros âmbitos do judiciário, mas acredito que estamos devendo em termos de levar essa discussão para outros segmentos da sociedade, como por exemplo a advocacia, e vocês aí na Quarta Região estão de parabéns por essa iniciativa. Seguramente o fato do desembargador Ricardo ser também, né, um diretor, ser da diretoria da Escola Judicial, ou seja, joga nos dois times, né, no time da formação e no time da conciliação, acaba facilitando esse tipo de iniciativa. Mas louvo a iniciativa do TRT da Quarta Região e espero que esse modelo seja seguido por outros regionais. Mas, desembargador Ricardo, aproveitando que ainda temos um tempinho aqui da nossa entrevista, eu indagaria o senhor para que o nosso ouvinte tivesse uma ideia, né, em âmbito nacional, uma ideia de como está funcionando a coisa aí na Quarta Região. O senhor mencionou, né, que tem procurado resgatar a conciliação. Como é que está funcionando aí, de forma geral, as políticas de conciliação, os centros de conciliação? Como é que está isso?
Olha, aqui nós estamos cumprindo, vamos dizer, a resolução e efetivando os centros, os SEJUSCs. Agora aqui o SEJUSC do Tribunal vai ter a oportunidade de verificar o quanto a administração do Tribunal tem apoiado aqui, principalmente a atual administração tem apoiado, né, para tornar efetivos os SEJUSCs aqui no primeiro e no segundo grau. Nós vamos agora, porque essa atividade dessa fim de tarde faz parte de uma atividade vinculada à própria Semana da Conciliação. Nós estabelecemos um plano de ação aqui, vários programas, focados aqui na Semana Nacional da Conciliação, com o auxílio aqui da nossa comunicação social, com a imprensa, e vamos inaugurar o primeiro SEJUSC do interior antes da Semana da Conciliação. Nós vamos ter SEJUSCs agora até o final desse semestre, 4 SEJUSCs novos no interior do estado, e procuramos distribuir o Rio Grande, né? Nós vamos agora inaugurar antes da Semana da Conciliação, dentro desse plano de ação, vinculado à Semana Nacional da Conciliação, em Santa Maria, que fica no centro do estado. Depois vamos inaugurar, que já está em obras, inclusive a instalação, na região serrana do Rio Grande, em Caxias do Sul, e outra na região do Planalto, onde se produz ali soja, etc. Então vamos dividir o estado agora, nesse primeiro semestre, com a instalação desses centros de conciliação do primeiro grau no interior do estado. E como disse, a escola judicial está já no quarto módulo de formação de servidores e para atuarem como conciliadores e mediadores. Agora sai um novo curso por EAD, exatamente focado nesses centros do interior para qualificar servidores para atuarem como conciliadores e mediadores. Então é um leque de atividades que, de alguma medida, são vinculadas na semana. Nós estamos centrando em cima da Semana Nacional da Conciliação, mas até o final desse semestre nós estaremos com esses 4 centros do interior, que já vai ser uma grande atuação, né, com essa formação de juízes e servidores para atuarem nesses centros. Mas tenho certeza que com a participação, né, a sua participação aqui como ministrante, né, nesse evento, vai ser um sucesso, e tenho certeza que os advogados vão sair aqui com uma outra mentalidade, não só advogados e juízes. E tem mais, nós estamos focando aqui, Rogério, nos estudantes, porque algumas faculdades de direito vão participar desse evento, já a faculdade que já são mais parceiras aqui com o tribunal, que já tem disciplinas de mediação, arbitragem e conciliação. Faculdade Federal aqui de Direito e a Rita dos Reis. Tem alunos, inclusive, aqui que já mandaram, que vão participar do evento, porque nós estamos pensando exatamente numa nova geração aí que sai das universidades, com uma nova mentalidade sobre a forma de solucionar conflitos aqui e, fundamentalmente, na mediação e conciliação. Não só na mudança de mentalidade dos atuais profissionais, mas já focando naqueles que estão se formando.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o desembargador Ricardo Martins Costa, do TRT da 4ª Região, sobre o evento Fim de Tarde. Desembargador, muito obrigado pela participação.
Eu agradeço a participação aqui, honra muito a 4ª Região ter participado desse programa.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: caso não se chegue a um acordo na negociação coletiva, o empregador pode ajuizar o dissídio coletivo?
Bem, primeiro que a pergunta já traz uma parte da resposta, né? O que eu quero dizer é que o primeiro aspecto que nós precisamos compreender é que nós temos, para entendermos essa pergunta, nós precisamos partir do conceito de negociação coletiva e de conflito coletivo. O que é o conflito coletivo? É quando há um impasse, há uma divergência entre as coletividades que o direito do trabalho reconhece, que são, do ponto de vista conceitual, são as chamadas categorias. Nós temos o conceito de categoria econômica, que são empresas que desenvolvem atividades semelhantes, nós temos categoria profissional, que são empregados, trabalhadores que desenvolvem atividades semelhantes, e nós temos o conceito de categoria profissional diferenciada, que são empregados que desenvolvem atividade que, de tão particular, não faz sentido mantê-la na categoria profissional. Muito bem, quando chega um período chamado database, que é o momento em que devem ser revistos os acordos e convenções coletivas, até pela perda de vigência do instrumento que até então vigorava. Então, nesse momento, que é a database, as partes, até como eu disse, pela perda de vigência do acordo da convenção coletiva, as partes devem sentar para negociar. Inclusive, existem procedimentos previstos na CLT sobre como se dá essa negociação, como é que ela começa, qual o prazo para começar. Se o caso, nessa situação, o conflito é resolvido por um acordo coletivo, significa dizer que houve um consenso entre empresa ou grupo de empresas e empregados, sempre representado pelo sindicato. Então houve aí um acordo coletivo, quando eu tenho de um lado empresa ou grupo de empresas e do outro lado sindicato de empregados, empregados representados pelo seu sindicato. Quando eu tenho sindicato, ou seja, de um lado, ao invés de ter uma empresa ou um grupo de empresas, eu tenho um sindicato patronal, sindicato de empregadores, e do outro lado eu tenho sindicato de trabalhadores, eu estou diante de uma convenção coletiva. Muito bem, então essa é a diferença entre acordo e convenção coletiva de trabalho, que é o resultado que corresponde, ou melhor, à solução autocompositiva do conflito coletivo, ou seja, quando se chega a um consenso, no caso do conflito coletivo. E quando não se chega a um consenso, o que acontece? O caminho é buscar o Poder Judiciário. E como se busca o Poder Judiciário para resolver um conflito coletivo? Se busca o Judiciário se valendo de um mecanismo, de uma ação, de um procedimento, enfim, chamado dissídio coletivo. E aí entramos na pergunta, né? No fundo, a pergunta é, o patronal, né? O lado patronal, a empresa, o sindicato patronal, pode ajuizar um dissídio coletivo? Essa é a grande pergunta. O TST entendia até um tempo atrás, de forma induvidosa, absolutamente induvidosa, o TST, eu diria, até vem entendendo, que não cabe dissídio coletivo ajuizado pelo lado patronal, ou seja, pela empresa, por empresas ou pelo sindicato patronal. O dissídio só pode ser ajuizado pelo sindicato de trabalhadores, não pode ser ajuizado pelo lado patronal. Então, se não teve acordo ou convenção, dissídio coletivo. Quem é que vai ajuizar? Os trabalhadores, a empresa não. E qual foi o fundamento? O TST disse o seguinte, olha, se a empresa pode dar o direito voluntariamente, qual a necessidade do empregado ajuizar a ação? Isso é uma questão de entendimento, né? O fundamento que justifica essa tese, de modo que essa é uma tese ainda pendente. Então, não sabemos, isso na sessão, a expectativa é que na sessão de maio de 2018, a SDC bata o martelo e defina definitivamente se o ente patronal, seja a empresa ou o sindicato patronal, pode ajuizar dissídio de natureza econômica, né, o chamado dissídio de natureza econômica, em face do sindicato de empregado.
Ok, doutor Rogério. E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Doutor Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários em mais esta edição.
Eu que agradeço, Rafael, e a atenção dos ouvintes do programa Conciliando. É sempre uma grande satisfação estar aqui no programa Conciliando para levar a mensagem da conciliação.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wagner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Vinícius Werneck. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tognoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à Vice-Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.